Muito, já é boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com os representantes dos bolseiros de gestão de ciência da Fundação de Ciência e Tecnologia para a apresentação de propostas relativas ao Decreto-Lei 57/2016, que estará em discussão muito brevemente no plenário da Assembleia da República. Queria começar por vos agradecer o facto de estarem aqui, de terem pedido desculpa por um ligeiro atraso neste início da audiência, mas como imaginam, a semana passada passaram muitos assuntos para esta semana e, portanto, estamos com muito, muito trabalho. Eu só lembrava as regras do jogo. Têm 10 minutos para a vossa apresentação inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as perguntas ou pedir os esclarecimentos que achar necessários e depois terão mais 10 minutos no fim para responder essas perguntas. E dava desde já a palavra ao Dr. Bruno Bell. E o tempo conta ali em cima, portanto estão a ver o tempo passar.
Começando por cumprimentar o Presidente desta Comissão e os demais deputados e agradecer também terem aceitado que estivéssemos aqui. Nós nestes 10 primeiros minutos iríamos centrar a nossa comunicação em sobretudo duas questões. A primeira delas tem a ver com um efeito perverso e que de facto pode ter consequências dramáticas para os bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, como creio que concordarão de seguida, e depois numa segunda parte mais final reservá-la para algumas questões que temos relativamente às funções de gestão de ciência e tecnologia se enquadradas no edifício do emprego científico. Começando pela primeira questão, que se foca mais particularmente neste decreto-lei que será amanhã discutido, e também começando por apresentar estas funções e estes bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, que, como todos os deputados saberão, também estão abrangidos por este decreto. Nós estamos a falar de pessoas que todas elas, portanto, são doutoradas, senão não seriam sequer elegíveis, mas que também têm percursos de investigação em alguns casos bastante, bastante longos, que celebraram contratos ao abrigo do contrato de ciência, etc., e portanto foram também saltando de bolsa em bolsa e que depois acabaram por passar a exercer funções de gestão de ciência e tecnologia, e por essa razão são bolseiros de chamadas BGCT. Estas pessoas também é importante dizer que foram contratadas enquanto doutorados em áreas científicas específicas de especialização, e é nesses termos que vêm desenvolvendo as suas atividades. No caso da FCT, são mais de 2 dezenas as pessoas que estão nesta situação, quase 3 dezenas, e também, obviamente, existem doutorados com bolsas BGCT espalhados um pouco pelo sistema do nosso ensino superior e ciência. A nossa questão em particular, e aquela que eu há pouco referia, que até configura alguns efeitos dramáticos para as pessoas que estão abrangidas por este decreto-lei, prende-se com o artigo 23, que, como sabem, apresenta a norma transitória, em particular com o nível 28 da TRQ, que é apresentado no seu ponto 3, como obrigando os contratos que são celebrados ao abrigo da norma transitória a celebrarem-se segundo esse nível da TRU. Ora, o que nós temos, tal como encontramos redigido o decreto-lei atualmente, o que nós temos é uma situação que, por um lado, deixa os BGCT numa situação de desigualdade face aos BPD, se atendermos aos rendimentos líquidos anuais que ambas estas tipologias de bolsa atualmente oferecem, já que no caso dos BPD, os bolseiros de pós-doutoramento e que se dedicam à investigação científica, eles não sofrerão com este escalão, não sofrerão um corte no seu rendimento líquido anual, o que não acontece com os BGCT, que poderão sofrer cortes, no caso do seu rendimento líquido anual, até 25%. Esta situação é tanto mais gravosa se tomarmos em linha de conta não o rendimento líquido anual, mas o rendimento líquido mensal. Nesse caso, estes bolseiros, que estarão obrigados a celebrar os contratos ao abrigo deste decreto-lei, terão de fazê-lo na consciência de que vão perder até 37% do seu rendimento líquido atual. E obviamente que o corte de mais de um terço e até de bolsas que não sofrem atualizações há quase já duas décadas representa de facto uma situação dramática para estas pessoas. Pensamos nós que nem é um efeito procurado com este com a introdução deste escalão 28 da TRU. Mas estamos presentes perante esta situação e de facto, se não houver nenhuma alteração à atual redação deste decreto, estas pessoas, em vez de verem resolvidos pelo menos alguns dos problemas que atualmente as afetam por terem uma bolsa e não um contrato de trabalho com todos os direitos a ele associados, estas pessoas acabam por ver criado um problema maior do que aquele em que já estão com um corte desta dimensão. Portanto, a este respeito, o que nós entendemos é que seria possível reparar esta situação e evitar um corte desta dimensão, sobretudo no rendimento líquido anual, se uma proposta de alteração do nível 28, que atualmente é apresentado no ponto 3 da norma transitória, fosse corrigido para o nível 54. Ou seja, no caso de passarmos do 28 para o 54, no ponto 3 da norma transitória, estes bolseiros ficariam numa situação de manutenção do seu rendimento líquido anual. Também essa mesma alteração para o nível 54, obviamente que teria como efeito reparar uma situação atual de desigualdade entre BPDs e BGCTs, já que nenhum destes bolseiros veria cortado o seu rendimento líquido mensal, o que também acontece, não em tão grande medida, mas o que também acontece com os bolseiros de pós-doutoramento. Tendo em conta o tempo que temos disponível, eu se calhar concluí então com abordando os aspectos essenciais daquela segunda questão, e nós também temos aqui alguma documentação que depois faremos circular por todos os deputados, e essa segunda questão diz respeito a uma preocupação que também é nossa e que atende ao edifício atual do nosso emprego científico e à consideração de que, mesmo numa situação contratual como a que se perspectiva com este decreto-lei e com o melhoramento que ela pode representar, nós não vemos as funções de gestão de ciência e tecnologia desta forma, não as veremos enquadradas numa carreira e com a dignidade também que é inerente a uma carreira. E se nós olharmos de facto para o edifício do nosso emprego científico, o que nós temos é que, ao nível do Estatuto do Bolseiro, quer as funções de investigação científica, quer as funções de gestão e comunicação de ciência, elas são reconhecidas pelo Estado e são subsidiadas em vários níveis de formação. Atualmente, com a introdução deste decreto-lei, que também reconhece e coloca a par ambas estas funções, nós temos, portanto, ao nível de contratos a prazo, nós também temos uma solução para os investigadores e, neste caso, para os gestores e comunicadores de ciência, mas, diferentemente do que acontece na atividade de investigação científica, em que os investigadores têm um horizonte de carreira que inclusivamente é remunerada de acordo com as suas habilitações. No caso da carreira de investigação, inclusivamente é uma condição de acesso o doutoramento, e portanto têm duas possibilidades, que é a carreira de investigação e a carreira de docência. Diferentemente dessa situação, as funções estão de ciência e tecnologia, atualmente desempenhadas por pessoas em vários níveis de habilitações, não têm qualquer tipo de horizonte de carreira.
Portanto, tem que terminar, professor.
Sim. E portanto, de facto, se numa situação em que se queira eliminar a precariedade ou integrar este tipo de funções em carreiras e portanto também dessa forma numa visão global do emprego científico, nós temos de facto um problema, que é não haver como integrar essas pessoas e também dar dignidade às funções, às funções que desempenham.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu passava agora a palavra, não sei se é a senhora deputada.
Senhora deputada Margarida Mano.
Muito, muito boa tarde, já. E cumprimento naturalmente os representantes dos Bolseiros para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e agradecendo a sua presença e esperando por ver o documento que tem e que não tivemos oportunidade ainda de reunir e analisar com atenção. Naturalmente que partilhamos algumas das preocupações, no sentido em que havia um caminho que foi percorrido e onde claramente as questões não se colocavam ao nível, digamos, da valorização da carreira, mas fundamentalmente das condições de contratualização e de contratação, e portanto nesse sentido o Decreto-Lei 57/2016 vai introduzir o contrato de trabalho em funções públicas e assegurar direitos sociais e laborais, onde naturalmente é importante, digamos, que corresponda àquilo que todos nós pretendemos para a valorização da investigação, sem prejuízo de, precisamente, digamos, pelo facto de querer fazer a curvatura do círculo no sentido de regularizar situações e, ao mesmo tempo, criar ou promover o emprego científico através de um diploma um pouco à parte, vir abrir situações de grandes dificuldades e injustiças, nomeadamente e, em particular, eu diria que, naturalmente, dos os mais prejudicados serão essencialmente aqueles que representam e que precisamente a aplicação deste diploma vem trazer não só a nível financeiro e de remuneração uma perda que é difícil de explicar, mas também, eu diria, do ponto de vista da própria implementação do processo, vem obrigar uma articulação entre um concurso internacional e uma situação de retrato que naturalmente pode conduzir a soluções que não são exatamente aquelas que se pretendem do ponto de vista, acredito eu, até do próprio governo, ou pelo menos dos decisores públicos, mas não seguramente de todos os envolvidos. E, portanto, aquilo que eu diria é que nós estamos bastante atentos, estamos a ouvir todas as entidades envolvidas, que são muitas, já também as instituições, que têm outros problemas, nomeadamente a questão financeira, que não foi acautelada, porque apesar de tudo há muitos bolseiros abaixo do nível 27 e, portanto, a sua regularização vai implicar um aumento tocur para além dos aumentos das prestações sociais, que todos estamos de acordo que devem estar neste processo. E, portanto, eu diria que nós estamos muito atentos e vamos tomar uma decisão que esperemos que vá ao encontro daquilo que é o mais justo e o mais correto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria, antes de mais, cumprimentar os representantes que estão presentes do grupo de representantes dos bolseiros da FCT. Como já tivemos a oportunidade de trocar impressões sobre esta matéria, queria só dizer muito simplesmente qual é o nosso ponto de abordagem, o foco de abordagem a esta questão. Entendemos que nos expõe uma situação que é uma situação específica, que não é igual à dos bolseiros de pós-doutoramento e que nos merece uma consideração específica na medida em que a integração nos objetivos deste decreto-lei, no vosso caso, provavelmente introduz aqui uma, já hoje foi usada a expressão, um dano colateral, que sem termos ainda concluído o estudo dos elementos que nos tinham transmitido, mas que à partida nos indica que realmente é uma situação que não é igual às outras, não é igual ao foco central do decreto-lei e que, portanto, vamos seguir com muita atenção, não só com aquilo que já tínhamos falado, mas também com os elementos complementares que nos trouxeram hoje. Quando falamos em geral na questão da precariedade na administração pública, a vossa situação tem uma especificidade em relação aos bolseiros de investigação em geral, como expuseram, que nos merece atenção. E, portanto, a única coisa que estamos a ouvir vários interesses legítimos durante estes dois dias, antes da apreciação parlamentar, e portanto estamos a ter toda a atenção àquilo que nos expuseram e por isso agradecemos que nos tenham chamado a atenção para o mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito antes de mais para cumprimentar os bolseiros hoje aqui presentes, que trabalham na FCT, e que com certeza também representam em parte muitas das preocupações que todos estes trabalhadores do setor têm, nomeadamente com o enquadramento em que ficaram sujeitos dentro do Decreto-Lei 57. A leitura que o Bloco de Esquerda faz do Decreto-Lei é mais vasta e, portanto, vai muito para além da questão dos bolseiros do BGCT. Nós somos críticos em relação à formulação que foi encontrada para muitas das respostas que, na verdade, deveriam dar um sinal efetivo para o combate à precariedade, mas, na verdade, está a médio prazo a criar uma carreira paralela às que já existem, e isso é um problema. E os níveis de remuneração são, para os bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, em particular, muito danosos. Ou seja, se nós olharmos para os níveis para os outros bolseiros de pós-doutoramento, a verdade é que o nível 28 que está proposto é, a nível do valor líquido anual, praticamente praticamente igual, mas na verdade o valor líquido mensal desce. A verdade é que se nós formos olhar para o valor líquido anual dos BGCTs, perdem 25% e o valor líquido mensal perdem mais de um terço. Nas nossas contas perdem cerca de 37%. Ora, é inconcebível que um diploma que se apresenta, do ponto de vista político, como um diploma que quer combater a precariedade e dignificar as carreiras, que dê um corte de 37% nos salários mensais dos BGCTs. BGCTs esses que, inclusive, têm, como vocês disseram e bem, um trabalho diferente de todos os outros investigadores. Os BGCTs cumprem horário de trabalho, têm um conjunto de objetivos, e nomeadamente a avaliação que é feita para a avaliação de desempenho que é feita para os BGCTs não é a que é feita para os investigadores de pós-doutoramento, e portanto só por aí nós já estamos a admitir que estes bolseiros cumprem necessidades permanentes do sistema. Aliás, paradigmaticamente, são os BGCTs que avaliam também as candidaturas das bolsas dos outros e, portanto, e representam o país no estrangeiro. Muitos dos BGCTs já tiveram esse tipo de funções e, portanto, nós não podemos admitir que, num Sistema Nacional de Investigação Científica, que já está dilapidado por grandes dificuldades que foi atravessando ao longo destes anos, por falta de coragem política em resolver os casos de precariedade, que hoje a proposta que está em cima da mesa, e terminarei, Sr. Presidente, que a proposta que está em cima da mesa é deixar parte dos BGCTs que não têm doutoramento de fora e aqueles que têm doutoramento terem um corte de 37%. Isso é inconcebível e, da nossa parte, amanhã nas propostas de alteração que acompanham o nosso pedido de apreciação parlamentar, faremos exatamente força para que isto seja alterado e para garantir que ninguém, ao abrigo deste decreto, fica com menos dinheiro ao fim do mês.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que é agora a vez da Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os bolseiros aqui presentes, que mais uma vez já tivemos a ocasião de receber e de tentar compreender a situação, como aqui foi dito e bem, bastante específica no vosso caso, talvez um bocadinho até desenquadrada do enquadramento do decreto-lei, passando aqui a duplicação de expressões. Fruto dessa conversa que tivemos convosco, das que vamos mantendo com uma série de outros interessados, que aqui também têm passado e que passarão amanhã, parece-nos que a tal ampla discussão pública e institucional que diz que no preâmbulo do decreto-lei se dá nota de ter tido lugar, não transparece na letra do decreto-lei, mas transparece aqui nestas conversas que vamos tendo, essencialmente em três grandes linhas, onde parece haver um consenso que depois não está vertido no decreto-lei. Primeiro, que é criada uma carreira paralela não convergente com este decreto-lei, portanto uma estrada ao lado, na verdade, que há um problema de nível salarial que tem que ver com o posicionamento por defeito no nível 28 e não no 54 ou no 37, pelo menos, não é? E há um problema de abrangência da norma transitória que tem a ver com o tempo que foi definido de um ano e que, portanto, cria um problema para os restantes bolseiros que se manterão no sistema pelo menos por mais dois anos e que não terão esta via de entrada que atualmente existe. Para além disso, há uma série de discrepâncias dentro do próprio texto do diploma, que aliás nós falámos, por exemplo, só a título de exemplo, a que ocorre entre o artigo 15º, número 1, alínea A, que fala de, havendo uma experiência de mais de 3 anos, que então o nível salarial se deve colocar entre o 37 e o 53, mas depois na norma transitória, no número 3, para a mesma circunstância, o nível definido é o nível 28. E, portanto, ao longo do texto do decreto, nós podemos encontrar uma série de coisas que não parecem bater certo, não é? E que, portanto, fazem todo o sentido, só por essa razão, que seja revisto em sede posterior à presença parlamentar o texto, e eu espero que isso aconteça, o texto deste decreto-lei. Concordamos com o que disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, para grande espanto do mesmo, que há de facto aqui Na vossa situação, há uma questão que não está resolvida. De facto, é que não é estar mal resolvida, é não estar resolvida no Decreto-Lei 57, e não sabemos se a questão é alterar o articulado para que passe a constar de forma clara, se é uma norma diferente, mas claramente temos pensado sobre isso, não temos ainda uma resposta clara, bem sabendo que a apreciação parlamentar é amanhã, mas também na esperança de que siga, fruto dessa apreciação parlamentar, um processo mais largo de dar aqui uma volta que faça sentido e que resolva o vosso caso e de outros que por aqui têm passado esta manhã. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os bolseiros de gestão e de ciência da FCT aqui presentes. Dizer que, por parte do PCP, nós naturalmente temos tido muitas preocupações que são públicas e as temos expressado convenientemente relativamente a este decreto-lei, por uma série de situações que têm vindo aqui a ser apontadas. Uma delas, vocês apontaram-na muito bem, que tem a ver com a questão da remuneração líquida mensal. É um aspecto que nos particularmente preocupa, porque consideramos que nós estamos a falar não é da atribuição de direitos, estamos a falar de reconhecimento de direitos e atribuição de contratos, é completamente diferente. E, portanto, a partir daqui, estamos a falar de outra situação completamente diversa. Mais ainda, quando nós estamos a falar de casos, e muitas vezes os bolseiros de gestão, ainda é mais evidente esse aspecto, um caso em que muitas vezes estamos a falar de facto de necessidades permanentes que são supridas, e aí ainda mais grave colocamos esta análise que temos relativamente a este decreto-lei, até porque consideramos que aquilo que é e deve ser o objetivo é, de facto, suprimir a precariedade. E, portanto, para isso, não podemos considerar um sistema em que existam contratos precários, que, na verdade, é isso que se trata, que se vão sucedendo e não há uma saída evidente para este decreto. E, portanto, é, de facto, uma das matérias que mais nos preocupa e, de facto, em termos de BGCT, o contrato de trabalho também deveria ser a regra para os gestores e comunicadores de ciência, designadamente quando falamos da supressão de necessidades permanentes das instituições. Dizer que, de nossa parte, nós apresentámos o pedido de apreciação parlamentar nesta perspectiva de que, e a noção que temos de muitas associações, muitos bolseiros, muitas entidades que mexem nestas matérias mais em concreto, têm apresentado críticas evidentes, têm apontado contradições também entre alguns artigos, e a norma transitória é um dos problemas que nos tem vindo a ser transmitido mais frequentemente, a questão do índice, dos índices, e, portanto, TRU e depois dessa, toda essa equiparação, esse edifício que está a ser construído de uma forma mais ou menos paralela, é outro dos aspectos que nos está a ser também transmitido. Depois há outros, não é? A questão das diferenciações que depois são estabelecidas, contratos que têm uma variante em relação a outros, situações mais vantajosas que depois acabam por deixar de o ser, e portanto toda uma série de situações que nós consideramos que merecem cuidado e que devem ser corrigidas com urgência. Porque estamos aqui a falar de vidas das pessoas, estamos aqui a falar de direitos, estamos a falar também do nosso sistema científico e tecnológico nacional, que precisa de uma perspectiva absolutamente diferente e não pode ser, e rejeitamos essa perspectiva, que seja estruturalmente baseado na precariedade. E, portanto, estamos disponíveis também para continuar este debate. A apreciação parlamentar da manhã não encerrará com certeza esta matéria e nós cá estaremos para continuar esse diálogo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, penso que ao Dr. Daniel Carpau.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de sermos recebidos pela Comissão. Queria só, acerca do documento que entregámos, portanto, o universo BGCTs não é somos 25 doutorados, mas na FCT somos um total de 75, perto de 80 bolseiros de gestão de ciência, que faz um terço da força de trabalho da FCT. E, portanto, realmente nós estamos interessados, com certeza, no programa de regularização para a precariedade do Estado. Queríamos chamar a atenção para o facto dessa integração da precariedade da administração pública deve ter em conta situações diferentes que podem ter a mesma contratação, ou seja, a contratação por BGCT é um universo de casos muito dispares entre si, porque, como já tem sido discutido noutras alturas, é um instrumento que tem muito pouca regulamentação e dá aso a situações muito caricatas. Mas dentro da FCT também há situações diversas e, portanto, só chamar a atenção para esse facto. Depois, este decreto está relacionado com a retenção de recursos humanos qualificados na administração. E chamamos a atenção para o facto de realmente ser muito importante para o sistema científico, que inclui a própria FCT, como uma das agências de financiamento principais no nosso país, realmente a retenção desses quadros qualificados no Estado precisa que as pessoas realmente tenham condições para exercer as suas atividades. O que tem sido difícil, dada até agora a única figura ser a do bolseiro de gestão, dado a limitação de entrada nos quadros da função pública. Este decreto, e bem, reconhece que as funções de gestão de ciência, apesar de sermos uma minoria dentro do sistema, que devem estar inseridas no âmbito do emprego científico. Da mesma forma que estamos incluídos neste decreto, já estávamos incluídos no Estatuto Bolseiro, fará todo o sentido reformular eventualmente a carreira de investigação científica. Poderão haver outras soluções, mas uma poderá passar por aí, porque dado que isto são funções que têm sido desenvolvidas nos anos mais recentes, que há pessoas com doutoramentos e não só, que se têm especificado nestas áreas, há pessoas que vêm até da gestão, que têm formação principal universitária de gestão e depois é que se formam em gestão de ciência. E, portanto, como estas atividades estão em crescimento, dada até a diversificação de fontes de financiamento nos últimos anos, que é necessário perceber em que condições é que estas pessoas podem ser integradas nas instituições, porque nesta altura, eu reforço, a única maneira tem sido através destas bolsas. Uma consequência destas pessoas só terem bolsas é que há muitas a trabalhar no estrangeiro. E nós temos colegas que fizeram doutoramentos, por exemplo, cá, e que agora, que entretanto especializaram-se ou em gestão ou em comunicação de ciência e estão no estrangeiro. Temos portugueses que se doutoraram no estrangeiro e continuam no estrangeiro porque não têm maneira de ter um contrato de trabalho com o mínimo de condições equiparáveis à que têm noutros países europeus, e temos até colegas que estavam a trabalhar na FCT e que foram trabalhar para congéneres noutros países europeus, porque realmente, enfim, a dificuldade em planear, fazer projetos de médio prazo quando se tem uma bolsa é algo complicado. Por fim, eu queria só dizer que isto tem a ver com a vida das pessoas, não é? Nós viemos aqui e escrevemos aos partidos para transmitir a nossa opinião, sobretudo por causa da questão salarial, porque realmente é difícil. Eu sou um dos que estou abrangidos, pois já agora, só para terem o número, nós, a FCT, ao abrigo deste decreto-lei, deveria abrir concursos para 15 pessoas, obriga a norma transitória, o que faz com que abranja 20% dos bolseiros, portanto quer dizer que 4 quintos dos bolseiros terão de continuar com bolso. Estes 15 bolseiros, nós temos dificuldade em perceber, porque por um lado somos os abrangidos da norma transitória, porque temos mais anos de experiência, mas por outro lado não temos capacidade de negociar o nosso nível salarial.
Acho que é isto. Tens algo?
Eu, Eu acrescentaria só aqui algumas questões e também indo ao encontro de alguns dos comentários que foram feitos. A primeira, e também complementando um pouco o que o Daniel acabou de dizer, tem a ver com a não abrangência deste decreto para todas as situações dos BGCT, inclusivamente daqueles que são doutorados. Como saberão, há condições de elegibilidade que a norma transitória supõe que no caso de alguns BGCT, seja na FCT, seja fora da FCT, os deixa fora deste decreto, ou pelo menos fora da norma transitória e do caráter também vinculativo que ela implica. E portanto isto até de alguma forma também encontra algumas das preocupações ou dos comentários que foram entretanto manifestados, nomeadamente no que diz respeito à extensão do período de vigência da norma transitória, condição sem a qual, se não houver essa extensão, os restantes doutorados, seja na FCT, seja fora da FCT, não ficarão ao abrigo. A extensão, por exemplo, dessa norma transitória por mais 2 anos seria suficiente para integrar esses doutorados. Mas porque, de facto, este decreto não resolve o problema de uma série de bolseiros de gestão de ciência e tecnologia e, dessa forma, também não enquadra de uma forma digna no nosso sistema científico nacional as próprias funções de gestão de ciência e tecnologia, não queremos deixar de reforçar a importância de até eventualmente a propósito de uma agenda que se anuncia de regularização de situações de precariedade no Estado, de querer alertar para a urgência de facto se pensar estas funções no edifício e na arquitetura do emprego científico nacional e da necessidade de o fazer sob pena de, numa eventual possibilidade de estas funções serem integradas na função pública, que não seja de alguma forma desadequada, como seria, por exemplo, em muitos casos, a integração meramente na carreira de técnico superior. Portanto, há de facto aqui a urgência de pensar modos de resolver esta situação de precariedade, que até eventualmente obedeçam à mesma lógica que já atualmente informa o nosso edifício, quer da formação, quer do emprego científico, e como há pouco referimos, que desde o Estatuto Bolseiro coloca a par este tipo de funções da atividade de investigação científica. Eu creio que nós, até tendo em conta o tempo, já concluímos a nossa participação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a vossa presença aqui connosco. Também já tiveram a oportunidade de falar individualmente com cada um dos partidos que aqui estão e, portanto, resta-me só agradecer a vossa presença. O documento que trouxeram será distribuído pelos vários grupos parlamentares e é um trabalho em contínuo. Muito obrigado. Eu queria só alertar os senhores deputados que amanhã a nossa sessão começa às 10 da manhã e temos duas audições, uma ao CRUP, outra ao CSISP e depois uma petição apresentada pela PMPROF. Portanto, devemos acabar por volta de um bocadinho antes de 1 hora amanhã. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à vossa presença aqui também.